No ar, mais um episódio de um Terço Podcast, esse programa da família sapiranguense ou família brasileira, como preferir, de uma audiência muito maior que o Casos de Família e também de muito mais qualidade os nossos convidados aqui. Falamos contigo ao vivo hoje, 15 de maio, são 20 horas e 3 minutos. Não tá frio, não tá calor, tá um clima agradável. Então, para ti que tá nos ouvindo de algum lugar, nos acompanhando pelo YouTube também, gratidão total pela tua presença e pela tua audiência. Comigo sempre ele, Thiago Souza, prazer em estar contigo mais uma noite. Bodão, como estás, meu querido?
Muito boa noite, Reis, boa noite, pessoal. Convido vocês a abrir um vinho, cevar um mate e nos acompanhar durante essa uma hora de conversa, que hoje a responsa é maior, né?
Hoje não dá pra errar.
Hoje não tem como, né?
Hoje não dá pra errar. Tendo ou não tendo a DRT, não dá pra errar.
Não dá pra errar. Mas já de começo, né, vamos agradecer ao pessoal que cola sua marca conosco e nos ajuda a manter esse programa. Já são 102 programas sem processo, sem cancelamento e tá tudo certo aí, pessoal.
Tá com cara de que hoje vai beirando alguma coisa.
Quero agradecer então Glee Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, @GleeMakeupHair. Espaço de coworking Eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, @eco.work. Reformular Italina, toda a confiança e credibilidade da maior empresa de imóveis planejados da América Latina. Segue lá no Instagram, @reformularitalina. Pede para falar com o pai da Alice, que é esse que vos fala.
Cara,
e para Alpinismo Industrial, trabalhos nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue lá no Instagram, @clipparalpinismo. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, @munariveículos. E também no Instagram, DLM Construções, que faz parte do mesmo grupo. Invista em imóveis.
Conglomerado, Munari.
Conglomerado. 15% do PIB do estado está
na mão de naquela família,
naquele
tá.
Sobrenome. É. Regis, então, apresenta nosso amigo, nosso colega.
Apresenta.
E vamos aprender muito hoje.
Já fazia tempo que a gente estava aí bolando um jeito de trazer esse cara aí, que é um dos principais, sem medo de errar, um dos principais comunicadores deste estado. E tem só 25 de anos, que me deixou pasmo pela baita experiência que ele teve. Aqui com nós hoje, Gui Castro, um dos principais nomes da 88.7 e da comunicação do estado. Muito prazer, boa noite, meu ilustre. Como é que tu estás?
Obrigado pelo convite. Prazer estar participando contigo, Regis, Thiago e toda a turma aí do Um Terço. E o cara vai bem no meu chão, cara. Eu tô pensando.
Olha aí,
vale a pena ter um DRT daqui a pouco.
Já pensei em investir. Vale.
Como é que é o nome da filha?
Alice,
daqui a pouco vai ser o pai da Alice fazendo mexer.
Tá, né? Vendo, ó.
É, não, o cara vai bem no mexer. Manda bem.
Muito obrigado.
O cara o bom comunicador, no se apresentar, ele já derruba o clima, ele já quebra o clima e já entra na vibe, né? Isso se chama comunicação, poder dela. Gui, conta pra nós como é que foi essa tua estrada, cara. Afinal, só 25 anos. Só mas nós conversávamos aqui nos bastidores.
Cara, mas assim, ó, não é só 25, né?
É muito bem-vindo.
Pá! De vez em quando eu penso, meu Deus, parece que ontem eu fiz 18.
Como é que foi o play na tua vida? Assim, quando é que tu percebeu, se bem que eu já percebi, que veio de antepassado, veio lá do teu avô.
Sim,
quando é que tu deu o play, que tu deu assim, cara, eu vou pra esse negócio de rádio, eu vou pro negócio da comunicação?
Eu acho que desde sempre. Eu acho que nunca teve o play, Regis. É pra falar que teve o play, ah, eu vou fazer isso. Não, eu acho que eu nasci sabendo que eu iria fazer isso de uma forma ou outra. Porque meu avô sempre foi... Sempre foi, não. Meu avô era caminhoneiro, depois foi radialista. Meu pai seguiu os passos do meu avô no caminhão, não seguiu no rádio. Meu pai é tímido pra dedéu. Meu pai é Deus livre. E com 5 para 6 anos, em fevereiro mais ou menos ali, quando eu tinha 5 para 6 anos... Meu avô trabalhava na época na rádio ABC, de Novo Hamburgo. Meu avô trabalhou na ABC, trabalhou na 88 também o tempo. Trabalhou na Progresso, a extinta Rádio Progresso.
Nossa.
Quem lançou ele foi o Cabocão Murici, que a gente estava falando fora do ar aqui. É, meu avô trabalhou na Rádio Real de Canoas, enfim. Teve algumas passagens por outras rádios aí. Está na Cinderela ainda atualmente. E com 5 para 6 anos ele me convidou numa... Eu nunca vou me esquecer disso, né? Com 5 para 6 anos, ele me convidou, era perto do aniversário da minha tia, que é a filha dele, ele me convidou para ir num programa sábado de manhã. Só que o programa era às 4 da manhã. O programa era às 4 da manhã.
Mas fica ruim, né?
Mas daí fica ruim para um piá de 6 anos. Mas... 4 para 6, perdão, de 5 para 6, acordar às 4 da manhã. Né?
Mas vamos lá. Eu não ia.
Mas eu fui. Eu fui o pior. Eu fui por muitos anos.
Cancela
não
meu
foi
DRT.
Um sábado
não
só.
Não foi um sábado só. Eu fui por muitos anos. Por quê? Eu atendia telefone. Eu atendia telefone.
Uns 6 anos tu fazia.
Com 5 para 6. Eu faço aniversário em maio, né? 5 para 6, ó. Quem é? É o Regis. De onde? Sapiranga. Quer que música? Eu quero Cor de Boi. Oferece para quem? Para Maria, para Hilda e para o meu pai, o Roberto. Tá bom. E atendia telefone. Era das 4 às 9, acho que era o programa. Sábados de manhã. Viva a Viola, que tá no ar, inclusive, até hoje. Viva a Viola. E eu comecei a fazer isso, Ele saiu da ABC e foi para Sorriso. Eu fui junto para Sorriso, atender telefone. E aí eu, aquele guri metido, né? Que gostava de rádio, sempre gostou de rádio. Aprendeu o quê? A mexer no botãozinho lá, colocar música, disparar música. Na época eu trabalhava muito com CD, não tinha... Não é que não tinha tecnologia, mas é que talvez o gênero, que é o sertanejo, que ele trabalha até hoje, e em especial o sertanejo raiz... Se vivia muito, hoje não tanto, mas se vivia muito CD. Né? Ou seja, ele levava uma sacolada de CD para fazer um programa de rádio.
Literalmente tinha que tirar um CD, colocar outro, fazer todo aquele processo.
Num aparelho de. A rádio usava ABC, usava dois aparelhos de DVD, que dava para trabalhar.
Tirar um, já deixou outro pronto.
É, isso aí. E usava pouco a tecnologia, em virtude disso que eu citei agora, da falta de tecnologia no meio, que já. Já foi absorvido, já está tudo certo. E fiz com ele a ABC, fiz com ele a Sorriso, fiz com ele a Cinderela. Isso eu estou falando de mais de 10 anos. Todo sábado de manhã, acordar cedo, acordar 4, depois foi para 5. Graças a Deus.
Nossa, daí...
Ganhou uma hora de sono.
Estudava, né? Durante a semana estudava, acordava cedo. Sempre, eu sempre gostei da madrugada e manhã. Sempre. Sempre gostei de fazer... programa ou estudar na madrugada amanhã, porque eu acho que rende muito mais. E tu tem o resto do dia de sobra.
Já te organiza melhor.
Já te organiza melhor, joga o resto do dia lá, ó, aqui de tarde não vou fazer nada. Então eu sempre gostei, eu nunca tive problema em acordar cedo, desde criança. Sempre estudei de manhã, sempre optei por trabalhar pela parte da manhã. Então foram bem mais de 10 anos aí fazendo isso com o meu avô, o Zé Castro, que foi lançado pelo Caboclo Murici. Teve um tempo que eu parei. Não é que eu parei. Ali, quando chega o cara, quando tá com 14, 15, o cara quer ir numa festinha aqui, o cara quer ir numa festinha ali.
Vou dar uma segurada.
Chega.
Não dá, tu já chega às 4 da manhã, como é que tu vai entrar no ar às 4 da manhã?
Eu nunca fui disso. Agora que eu tô começando a ser. Esse é que é o problema. Eu tô começando a conhecer esse lado agora no bairro.
Atrasou em 10 anos.
Atrasei em 10 anos. Solteiro. Tô começando a conhecer agora esse lado, cara.
Passarela começa a tocar tarde.
Banda boa tem que começar meia-noite, meu velho. A banda boa toca depois da meia-noite. Toca depois da meia hora, que nem diz os antigos. Toca depois da meia hora. E aí teve um tempo que eu parei. Eu toco, sou músico também. Eu toquei por um bom período. Literalmente brincadeira, porque eu nunca levei isso a sério. Nunca levei a música a sério. Não sei ler uma partitura. Não sei ler nada de música. Mas eu tocava com... em especial, duas duplas que eu vou citar, que é o Lucas Erivelto de Portão, que não existe mais também, o Jairo e o Rafa, que são aqui de Sapiranga, moram hoje em Araricá, e com o Jairo eu... Tem coisa também. Eu viajei até pro Mato Grosso, tocando Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, São Paulo.
Fazia parte da banda dos guris?
Não, tocava com ele, porque a dupla dele tinha acabado. Ele tinha uma dupla e a dupla dele tinha acabado. E ele não tinha ninguém para colocar no lugar da dupla e tinha data fechada.
Tu pôs espaço do...
Daí, vamos! E eu com 15, vamos.
O que você tocava ali?
Viola e violão.
E até hoje? Manda bem?
Não, mas toco.
Mas se vira.
Mas se vira.
É, o cara quando ele fala que não toca e se vira, que ele toca
não,
bem.
Não.
Quando o cara fala assim, ó, eu toco pra caralho, esquece.
Não é que eu não gosto de tocar. Não entendam e não entendam mal. Mas é que eu não... Eu sou muito relaxado. Eu não pego
violão. Bom, a parte teórica tu caga. Então nós temos ali a parte prática, eu mando ver.
Eu não pego violão, mas sempre gostei. E aprendi tudo. Isso talvez é um dom, talvez. Vendo. Aprendi tudo vendo. Tudo que eu...
Famoso autodidato.
Isso. Tudo que eu toco, tudo que eu faço, aprendi vendo.
Bom, isso com 6 anos o menino já dava indícios, né? Lá
sim,
na rádio, lá.
Com o Lely Vande. Na época uma dupla de Caxias também. Dupla sertaneja, que meu avô tinha parte, blá blá blá. Tá. E aí eu desisti um tempo, mas foi rapidinho ali do rádio, foi pouco tempo, até que surgiu um cara chamado Dirceu Cardoso da Silveira, que é o Caboclão Murici, E o Caboclão Murici inventou, encasquetou, não, porque tu vai fazer programa comigo. E tu vai fazer programa comigo, só que eu era menor de idade.
Não tinha com 15, fazer. 16 anos tu iniciou as carreiras com ele.
Exato, só que eu não tinha como. Sim. Eu era menor de idade. E papo vai, papo vem, vai e vem, vai e vem. Eu comecei a ajustar. O Murici ele fazia muito evento. Festa do Boi Carreiro, ele fazia. Ele chegou a fazer em Tramandaí alguma coisa, em Tupandi a gente fez vários eventos, em Portão a gente fez alguma coisa. Ele pegava na prefeitura, ele escolhia, não, eles davam um dia para ele, contratavam, ele tinha uma empresa para isso, né, uma produtora para isso. Contratavam, ó, o dia 10 de manhã vai ser o dia do Murici, o seu encontro do Murici. Ele fazia muito isso. E eu comecei a fazer isso com ele, para lá, para cá.
Enchia os eventos, imagina.
Enchia, com a força que ele tinha. E com a força, claro, que tinha a rádio que ele trabalhava, que claro. Era Alegria. Enchia, enchia e enchia mesmo. E ele fazia os encontros de violeiro por aqui, por ali, fazia por aqui, por ali. Até que com 17 para 18, ele... É, 17 para 18. Ele resolveu me colocar no ar. E quem disse que ele me chamava de Guilherme? O município sempre teve isso. Meu avô se chama José Valmar Três Castro. Não é José Valmar Três Castro, é Castro.
O Zé Castro.
O Zé Castro, meu avô é Zé Castro. Nunca foi José Valmar Três Castro. Guilherme Três Castro, meu nome é Guilherme Três Castro. E me chamava de Capial.
Capial.
Capial. Não sei porquê, mas me chamava de Capial.
Inclusive ele... ao vivo, na rádio?
Sim, não. Não, eu era o Capial. Era o Capial. E ele não gostava de ser chamado de Dirceu.
Em contrapartida.
Ele chamava de Capial.
Em contrapartida, ele não gostava de chamar de Dirceu. Ele tinha essas manias boas dele, que ele não gostava de ser chamado de Dirceu, não gostava de aniversário e tanta coisa. E aí me chamava de Capial e ficou Capial, Capial. Algumas pessoas hoje me chamam de Capial, por causa do Murici. E aí, papo vai, papo vem, ele me colocou a fazer programa com ele. Foi um período aí de, sei lá...
Já era do gênero do caipira ali? Sim, tu acompanhava, sim, sempre foi, sim, na verdade, sim, com o Caboclo. Sim, sim, sim. E tu acompanhava ele naquela barca ali, vocês dois apresentando
o
programa.
Sim, sim, eu fazia parte do... Ele me colocou fazendo a parte do trânsito. Aí depois ele me colocou tinha dias que ele não queria apresentar, eu apresentava.
Quer dizer, ele era, além do comunicador, ele produzia.
Sim, sim.
Todo
sim.
O programa.
Ele era a cabeça, né?
É, o cara
ele era, quando eu digo que ele era a cabeça, eu não digo que ele era a cabeça, não, ele era a cabeça, de ser cabeça, de ser uma pessoa muito cabeça. Então ele tinha esse time, ó, faz desse jeito porque eles gostam desse jeito, fala desse jeito porque eles gostam desse jeito, fala gritando, nunca vamos esquecer, fala gritando porque é que eles gostam que eu grite, viu? Então tá, vamos falar que
ele conseguia perceber.
Ele conseguia perceber,
essa identificação e aí
ele
jogava.
Sabia da identificação, do que eles gostavam. E quando eu digo do que eles, era a Alegria e a família Ode. Até que o dia que ele faleceu, enfim. E aí eu parei e depois, posteriormente, eu fui convidado pelo... Tu vê só como é que é o destino. Eu fui convidado pelo PC, que é o Paulo César, PC Langa. O PC para ir trabalhar na ABC de Novo Hamburgo.
Do grupo ele Sinos. Já estava lá?
O PC já estava lá. O PC fez parte da equipe da ABC por mais de 20 anos. Eu fiquei 4 para 5 lá. E o PC estava de coordenador da rádio lá. Contratando, dispensando, infelizmente. E ele me contratou para trabalhar lá. Para fazer jornalismo, que eu nunca tinha feito. E eu estava com 19 para 20 anos. Eu nunca tinha feito. E fiquei até os 24, fazendo 23 para 24 anos fazendo, 19 para 20, é por aí. Vai dar uns 4 anos mais ou menos. E tive que aprender e me readaptar fazendo junto à faculdade de jornalismo, já formado em rádio e TV pela OCIP, pela Landel de Moura, que meu avô se formou lá no passado, Murici se formou lá no passado, tantos outros locutores se formaram depois e tantos outros ainda se formam através da OCIP Landel de Moura. Na época era... Ah, eu não vou me lembrar como é que era o nome. Mas enfim, não vem ao caso. Se tem algum radialista, vai saber falar como é que era o nome antigamente.
E onde é essa faculdade?
É em Porto Alegre.
É em Porto Alegre? Porto Alegre. É uma das principais de rádio.
É a única.
É a única?
É a única. É a única. Tem curso de Senai, que eu não sei como é que funciona. Senac, não sei. Mas é a única.
Quanto tempo de curso é?
Eu peguei a última turma de um ano.
Agora é 5, né?
Agora é 5 anos. Aham. Minha turma foi a última de... Não é um ano, era meio ano, né?
Eu acho que...
Era meio ano.
Não era um ano, eram meses.
Eu acho que era meio ano. Eu peguei a última turma.
Eu passei a régua depois dessa sorte.
Sorte de pegar a última turma.
É forte dizer que o Muricy foi teu principal professor?
Ah, meu vô e ele, né?
Bota os dois na mesma régua, emparelha os dois e sobe o barco.
Os dois.
O teu avô falou que segue na carreira hoje, tem o programa dele.
73, ele segue. Todo dia. Ele faz programa todos os dias.
Domingo a domingo, nós estamos falando.
Domingo a domingo, todos os dias às 5 da manhã ele está no ar.
Caramba. Eu quero ver, tu com 73 e acompanhar esse pique.
Não vai. Mas ele também não começou com 6.
É, tem isso, né? Talvez ele começou bem mais tarde, né?
Não, ele começou bem mais tarde, porque ele é caminhoneiro, né?
Ah, sim, ele teve uma estrada.
Ele começou bem mais tarde. Não, começou bem mais tarde.
E por que pulou teu pai aí, cara? Tu falava que teu pai não tem uma veia muito, ele é muito tímido, né?
Mais extremamente.
É, jamais ele faria esse trabalho.
Mas nunca na vida que meu pai faria isso.
Já convidou ele pra dar um pulo lá, pra falar ou não?
Na rádio?
É.
Mas capaz.
Não, nem tá aberto ao convite.
Mas nem vai. Não vai. É uma ofensa. Uma ofensa.
Então puxou o voo mesmo, né?
Não, e eu não gosto de caminhão.
Os extremos.
Nunca entrei dentro de um caminhão. Nunca viajei. Todo filho tem. Se vocês fossem filhos de caminhoneiros, vocês com certeza iam falar assim: bah, eu quero nas férias viajar com meu pai. Mas eu nas férias não quero nem ver caminhão. Tá doido.
É os extremos.
Não desmerecendo, mas
claro,
eu não
claro,
gosto.
Não, claro, é um gosto que tu não tem.
Não gosto, não tenho esse gosto. É. Não adianta, não vou...
Não é obrigatoriamente.
Não tive no passado, não tenho e não vou ter, eu acho.
Tá definido, provavelmente
tá definido
não vai ter.
Que não vai.
É que nem eu, não. Meu pai era açougueiro, né? Por isso que eu gosto tanto de churrasco, né?
É. Tá certo, mas agora fazer a arte do...
Fazer
a
arte. É.
Agora daí não, né?
Matar o boi, eu já vou
mas
correr.
Mas é que tá, né? Eu trabalho... paralelo, hoje a 88 eu presto serviço para SG.
Sim.
Para as facas. Tu acha que eu sei essa churrasco?
Não. Não tem cara de churrasqueiro.
É. Mas sabe afiar?
Nada.
Não sabe afiar a faca?
Eu tenho 500 facas lá em casa e nunca usei
uma. Um dia dá um miguezinho aquele, não, afiar eu me viro.
Não, mas eles sabem disso. Olha. Semana passada eu fui gravar uns vídeos com churrasco. Bah, daí chegou a hora de demonstrar, né? Essa faca aqui é damasco, não sei o quê. Aço trabalhado, uma faca única de forma exclusiva, tá? Isso eu sei falar.
Deixa pra mim.
Deixa pra mim, isso eu sei. Só que depois disso tive que fazer o vídeo demonstrando o corte da... Eu fiquei pensando, quem é que vai fazer isso daí? Mas daí vem um menino e fala, é tu que vai fazer? Não, sou eu que vou fazer. Ah, então tá bom.
Tô liberado.
Tô liberado. Eu não sei. Não sei mesmo.
Pois é, a arte de vender um produto, né?
Exatamente.
Não, eu não sei vender?
Não preciso dominar.
Eu não sei vender, mas toda vez que tem uma intervenção do Regis, eu entrego
bota
uma intervenção.
Bota pra fora que tem que botar.
Exatamente.
Exatamente, bota pra fora que tem que
entregar. Eu tenho que vender o produto...
Então não sabe vender.
Não, exatamente, foi o que eu quis dizer.
Eu sei e não sei, né?
Não domina o produto, mas domina a arte, então tá resolvido, né?
Complicado isso, né? Meio estranho.
É, meio filósofo.
Eu tenho vergonha pra caramba de vender. Tu acha que eu ia lá bater na porta da tua loja e ela falar, ó, preciso vender um comercial pra... Mas nunca na minha vida. Mas Deus, Deus.
E de certa forma tu faz isso, né?
Escondido, entre aspas. Né?
Porque a maioria dos comunicadores, eles além de estar lá fazendo a apresentação de um programa, eles têm paralelamente alguns produtos e alguns programas.
Sim,
é
sim.
O teu caso?
O meu programa é um produto. Aliás, eu sou um produto.
Tu vende ele o tempo todo, de forma
exatamente
integral.
Exatamente.
Enquanto tu apresenta ele, tu tá vendendo o teu produto,
eu tô vendendo
a
meu
tua
produto.
Voz, né?
Eu tô vendendo produto para as pessoas que estão lá patrocinando, para as pessoas que fecham alguns eventos comigo, para as pessoas que fecham os eventos da rádio. Eu faço questão de entregar bem todo esse leque. Mas eu chegar a bater na porta e falar, olha, eu tenho uma
deixa
cota
te
aqui
apresentar
que eu...
Tô fora.
Isso falou, você faz muito bem.
Tu vê, cara, aí é que tá. A essência do programa, ela vem sendo definida hoje. Porque quando a gente teve a ideia de abrir esse programa, era a essência do cara que tá do lado de lá. Particularmente olhando teu perfil, teus stories, eu te o cara é um puta vendedor. Exatamente. Então tu descobre coisas que tu não saberia se tu não traz o Guilherme para um podcast.
É algo curioso, né? Porque eu acho... A percepção que eu tinha de todos os comunicadores de rádio é que no tempo que ele não tá no ar, ele tá vendendo...
Não, fora.
Ele tá vendendo anúncio.
Fora. Entendeu? Eu não sei, tu sabe que vocês são vendedores?
Sim.
Perdão. O bom cliente, isso eu aprendi com meu avô. Bom cliente daquela pechinchada, né?
Uhum.
Eu não sei fazer isso.
É, eu tô mais.
Não pede desconto lugar nenhum.
Eu não sei. Eu não consigo.
Eu acho desrespeitoso. Inclusive.
Eu fico com vergonha, cara.
Eu acho desrespeitoso, porque eu... Por exemplo, o cara vai lá e vai me dizer que cobra 5 mil reais pra pintar minha casa. O preço dele, se eu não tenho condição de pagar, o pobre sou eu, não
é? E eu já levei meu avô nos lugares pra comprar pra mim.
Porque ele fazia o negócio pra
ele. Ele fazia o negócio pra mim.
Cara, eu lá em casa eu tenho essa controvérsia, cara. Eu entrei pro comercial muito recente. Eu tenho 5 anos de comercial. Eu não fazia zero. Não, nem queria também. E tinha esse lado...
Mas eu sempre te falava, né?
É. Tu tinha e essa... aí eu me encontrei no comercial.
Sim.
Hoje eu tenho a carinha de chegar e fazer uma negociação, porque eu sei que vai ter uma margem. Sim. Por outro lado, minha esposa, como empresária que é, ela disse, Regis, jamais precifico o trabalho de alguém.
Exatamente.
Só que ela é empresária do ramo de prestação de serviços.
Ah!
Produto é outra situação. E eu tento explicar isso para ele, não, Wallace, não precifica. Se é aquele valor, vai. E eu tenho margem, eu sei como é que funciona e tudo mais. Hoje. Mas eu precisei passar por essa transformação de mercado, né?
É, mas é que tudo é uma questão de...
O ser humano se adapta.
É,
um dia eu vou ver o Guilherme vendendo ainda ou pedindo desconto.
Eu gosto de pensar assim, ó. Que se eu vou num lugar e o cara me fala assim, ó, tá, essa garrafa d'água aqui é 5 pila, cara.
Eu pago 5.
Eu vou, tá, beleza, eu vou te pagar 5. Ou se eu falar, não, tá caro 5. Tá, então eu te faço por 4,50. Tá, mas não era 5? Agora tu tava me mentindo, tava querendo me enrolar.
Um negócio.
Passa essa, eu não chego nem na parte do tá caro.
Tu já pagou e foi.
Eu já paguei e já tô bebendo.
Eu, dependendo do cliente, eu já digo quando eu vou fazer negociação, ó. Tem essa água aqui, ó. O menor preço que eu tenho, assim. Já tô abrindo minhas pernas.
Já vai pro fim.
Mas isso é não saber vender, né? Eu não sei vender.
É, talvez uma técnica de venda mal usada.
Tá, mas tu sabe falar.
Eu sei falar. Eu sei vender através do rádio.
E a potência de voz é dom ou é técnica? Se eu quiser me tornar radialista hoje...
Não existe mais isso.
Não?
Aquele radialista que fala... Não.
Correio do Coração não existe mais.
Não existe. existe.
É que na verdade, assim, o que eu acho que o Thiago está querendo dizer, assim, antigamente o cara ele era selecionado pelo timbre de voz.
Não.
E agora eu vou lapidar ele. Não existe mais, é isso?
Não. Hoje só tu escutar, só tu ligar em rádio...
Sim, Atlântida, por exemplo.
É, virou...
Foi ali que eu pensei em fazer DRT, né?
Cara, aqui ó, faculdade. O cara, as pessoas que estão juntos, colegas de aula, eles querem trabalhar na Grenal, por causa do futebol, que é muito bonito, e não tem nada de bonito. Ou não, querem trabalhar na Atlântida pra fazer o Pretinho. Ou querem trabalhar na Gaúcha, porque lá tem os caras. A maioria não vai nem dos três.
Tu tá dizendo que dificilmente vai conseguir chegar.
Não, podem conseguir chegar, alguns chegam. Mas é muito difícil. Eu fui fazer esse curso da UCIP, inclusive, com um cara que estava lá, era um advogado. Tinha uma voz bonita, tudo, uma voz bacana, legal. E um certo dia o Lucianinho, lembra que o Lucianinho fazia
arquibancada.
E um dia o Lucianinho encontrou ele no estádio e falou, pô, tu tem voz de locutor. E ele foi fazer por isso o curso.
Porque ele ouviu ali um feedback.
É, e vou lá fazer o curso. Tudo bem, o cara tinha, o cara podia, mas não vai pra frente. Sabe que não vai pra frente. Tem que ter o dom pra fazer o rádio, pra fazer rádio tem que ter o dom.
É, por outro lado, por exemplo, que eu não...
Não, tô falando que tu não tenha. Até porque começou o programa bem.
Eu acho que não, mas... Enfim, por exemplo, não, a Atlântida é a rádio que eu mais escuto e não tem muito esse perfil daquela voz clássica do radialista. Sim. Por outro lado, no meu ponto de vista, todos os que estão lá são muito bons.
Ah, sim. Sim.
O que faz o teu horário ali, o Rodrigo Adams.
É.
Nossa, ele começa o dia assim numa vibe. Eu tô dormindo ainda e o cara tá lá feliz da vida.
Não, tu pega o Macedão também.
Não, 8, não.
Tu pega o Potter depois.
Eu pego a turma da Gaúcha.
Timeline, né?
Eu pego a turma do Timeline e pego a turma do Atualidade, que hoje eu acho que
Jane
é...
Jane Guerra e...
É Jane Guerra, ali o Stout, que é de Hamburgo.
Olha com quem o cara compete, né?
Sim.
Timeline, ele tem Atlante ali, o Rodrigo Adams, né? Que já pega uma galerinha mais jovem.
Sim.
Mas são outros públicos, né?
Totalmente.
Tu já pega o carinha do bailão, o carinha que tá na boleia.
Pedreiro.
É, isso aí. Esse é teu público, né? Exatamente. Falando em pedreiro, cara, falando dessa simplicidade de profissões e tudo mais... Foi, eu imagino que sim, mas foi muito dolorida a perca do nosso caboclão.
Ah, sim, claro, pela forma como foi e porque o caboclão ele tinha muita lenha ainda para queimar.
Como é que tu recebeu a notícia, Guilherme?
Eu não me lembro como foi. acho que alguém me ligou me dando os... o Osvino de Campo, um amigo meu, me ligou me dando os pêsames e eu... Tá aí daí?
Boiando.
Tipo... Boiando, como sem saber de nada. Daí eu perguntei, mas como assim? Não, aconteceu isso, 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 a forma que foi. E aí eu procurei saber. Marcelão foi junto comigo, Marcelo foi junto comigo lá no local. Meu avô foi junto também. Eu não quis ver, eles viram e não teve enterro, não teve velório. Talvez isso ajudou mentalmente. Mas ele foi para algum lugar que eu não sei.
Tu foi a última pessoa...
Literalmente.
Literalmente, né? Que em vida o caboclo não esteve. Porque sim, ele te deixou, te deu carona.
E foi pra
foi
casa.
Foi pra casa e fez o que ele, tipo,
que ele queria fazer.
O que ele queria fazer.
Eu acho que queria fazer.
Inclusive, tu comentou que muitas vezes ele comentava que em algum momento da vida dele ele iria fazer isso, né?
Faz
algo,
parte.
Cara, que é algo bem, bem maluco, né, cara? É. E é muito curioso. Pra quem tá do lado de cá, comentei isso antes, a gente não percebe, cara.
Não.
Esses. O caboclo entregava gigante de forma. Uhum. Pô, maestro, né, da comunicação.
Ainda mais pessoal mais antigo, mais tradicional, que não demonstrava muita fraqueza, era diferente, né?
Tinha questão de ser meio turrão, assim.
É, exato.
Ele era diferente, ele era o caboclão, né? E não, hoje em dia a gente vê uma dificuldade de ter pessoas que consigam não se assemelhar, dificilmente vai ter. Mas nós falávamos aqui de Zambiase, que é o único, nós falávamos de Gugu. Né? Que é o único. Né? Enfim.
Gui Castro.
Que é o único. Né? Falando nisso, tem uma galera aqui.
O Marcelão, que é o único.
É o único. Que inclusive esteve aqui conosco. Né? Marcelão, que é gigante também. É, o Dully Alves está aqui. Bora, meu locutor de AM. Saborista
Farm. O Dully é filho do Saborista. Cláudio Alves.
Olha aí, ó, tá vendo? O cara é bom de memória ainda, né?
Como é que é o nome? Dully, usa Dully no...
Ô, Dully.
Rafael é o nome dele.
Ô, Rafael.
Dully, mas pra que
dá
isso?
Dá uma ajeitada nesse teu...
Dully.
Somou um bullying ao vivo aqui. Dully.
Ele mora em Portugal, acho que ele tá.
Tá em Portugal,
tá baixado.
Tá bom. Eu trocava meu nome também, Dully, pra morar
Saborista
aí.
Farm aqui, até parabenizar Homero e Aline.
Bom ser, papai.
Estão grávidos.
É, legal. Outro casal.
Homero e Oxum?
Esse aí.
É teu vizinho, é?
Eu não sei se ele continua morando no mesmo lugar, mas era.
É, a última vez que a gente conversou, ele tava na Belaú.
Belaú, tá lá em cima do morro.
É, tava lá. Nem luz tinha. Meteu o louco, foi pra roça, é.
Virou.
Ele e a esposa agora vão ser papais. Virou agricultor. O Lucas Ferreira também tá on. Bora. Luiz Henrique Renan.
Meu irmão.
Conhece? Dali Guilherme.
O Luiz Henrique era o Elivelto do Lucas Elivelto.
Aí, tá vendo, cara? Pegou a história então, Luiz. O Joia Dilson, esse, ó, meu amigo.
O Paquito.
Abraço. Paquito.
Paquito e o Joia.
O bom é que assim, ó, se vocês irem falando aqui, o Guilherme vai entregar uma bilha de todos vocês, né? Vocês
estão vendo, Joia, né? O Lucas toca demais gaita. O Elivelto toca demais viola, violão. O Elivelto, que é o Luiz Henrique. E o Paquito toca muito violão, mas não é assim que ele toca, não. Toca muito.
Então tá vendo, ó, os guris estão sendo elogiados. William Figueiredo, bora. É isso aí, rapaziada. Vamos largando aí que a gente vai trocando uma ideia por aqui.
Se tiver aí um hater aí, pode mandar.
Manda também que a gente tá aqui pra isso. O ao vivo é pra isso, né? Ô Gui, deixa eu te perguntar, cara. Tu pegou a transição de rádio. Hoje nós temos um mercado digital absurdo.
Sim.
Hoje com o celular e com um clique lá tu resolve a tua vida. O cara quer ouvir o que for, tu vai buscar.
Sim.
E antigamente não. E antigamente eu tô falando de 10 anos. Parece que faz 100, mas não. 10 anos atrás, 15 no máximo, nós tínhamos CD, nós tínhamos pendrive.
Nem
nós
tanto, tínhamos... vou te falar assim.
Eu coleciono CD.
Exatamente. Tem gente...
Eu coleciono disco de vinil?
Coleciono.
Teu avô fazia com disco, provavelmente.
Pai, eu tenho...
Meu avô pegou o disco.
Teu avô pegou
o
disco.
Eu tenho um disco de vinil lá.
Eu tenho... A coleção do Murici é minha hoje.
Vou fazer negócio.
5 mil e poucos LPs.
5 mil LPs.
Tá lá em casa. Tudo lá em casa. E mais mil e alguma coisa de CD.
E o que tem no meio, pra nós ter uma noção, cara?
O que tem no meio? Tem de tudo. De pau, vou falar um. Cara, vou falar o que tu não conhece. Palmeira e Biacha, Araite Barruva, o que tu conhece, Teodoro Sampaio, Mato Grosso Matias, disco autografado do Mato Grosso Matias.
Que isso, cara, olha o tamanho do CCM.
Milionários é Rico, disco autografado.
Ah, eu ia falar um pra ele, mas agora fiquei até com vergonha.
Qual?
Atuais de 89.
Não, tudo bem, mas daí não era o que ele colecionava.
É, ele era mais moderno.
Não, ele era do Raiz.
É, ele era do Raiz.
É o Raiz do
Raiz. Eu não sei se eu tenho atuais lá, não sei, acho que não tem. Acho que não.
Olha aí, já vai dar negócio.
Esse do Zé Rico me alegra.
Tem coleção completa lá. Ele era apaixonado por duas duplas em especial. Por três duplas em especial. Mas vou falar duas que ele tinha coleção completa. Que era do Tião Carreiro e Pardinho. Eu tenho toda a coleção do Tião Carreiro e Pardinho. E do Jacó e Jacózinho.
Já.
Jacó e Jacozinho. Ele era apaixonado por Jacó e Jacozinho. E eu tenho toda a coleção completa de Jacó e Jacozinho também.
5 mil? Tu tá falando em números?
É. Meu, dá uns 5 mil alguma coisinha.
Tinha um Carreiro e Pardinho, o maior do sertanejo?
Nome? Sim, tinha um Carreiro.
Não, e acho que até em números, né? Acho que
pelo em números é Tunique Tinoco. É, Tunique Tinoco vendeu bem mais Roberto Carlos.
É absurdo, né? O número de sertanejo desses caras é absurdo, né? É.
Tunico e Tinoco.
É, não, eu li alguma coisa, só falando de 60 milhões de cópias. Mais com o Roberto Carlos.
Mais com o Roberto Carlos.
É. Tunico e Tinoco.
E olha que o Roberto Carlos é grande.
É o rei.
Você chama ele de rei.
É o rei e está até hoje, né?
Nada tanto mais.
Tanto e Tunico e Tinoco.
E nunca fui no show do Roberto Carlos.
Nunca foi. Bom, ele vai estar no Araújo Viana aí.
Teve?
Dia das Mães, né?
Ontem?
É.
Ontem que eu digo... 14 de maio,
só pra... E não tivemos mais ingresso, acho que em horas nós ficamos sem ingresso, né? O Rafael tá justificando aqui, cara. Dulha é meu apelido de família, brabo! Mas sou jornalista e radialista Rafael com pega, Alves. Um abraço para vocês. Pergunta pro Gui Castro se ele já participou do arquivo, nós estávamos fazendo uma surpresa para ele, cara. Já a gente vai abrir esse programa, esse quadro aqui. Essa era a ideia, vai aparecer na tela aqui alguém fazendo.
Arquivo confidencial.
É o arquivo confidencial do Faustão.
Ele tinha outro arquivo, eu não me lembro o nome do quadro, eu participei do arquivo, não me lembro o nome aí do arquivo dele.
Ele faz rádio lá em...
Não, eu não sei o que ele trabalha lá hoje.
Conta pra nós aí.
Mas ele foi colega de faculdade, o pai dele é Cláudio Alves, o Cláudio trabalha até hoje com eventos, o Cláudio trabalha na Vale TV, no Hamburgo, e faz feiras.
Trabalha com o Rodrigo lá.
Isso, com o Rodrigão.
Também esteve aqui, Rodrigão.
Rodrigão Steffen. Um abraço gigante para o Rodrigo.
Maicon e Vitória estamos acompanhando.
O Maicon e Vitória é um casal de cegos aqui de Sapiranga.
Olha que massa, cara. Estão tomando bom vinho aí, a dica do Thiago, viu? São de Sapiranga, é?
O Maicon. Marcos.
Tomando, ele vinho aqui, cara. Um bom e velho. Fã do Guilherme, estamos sempre na audiência. É o Maicon e Vitória.
Maicon e Vitória são de Sapiranga. São um casal de deficientes visuais, cegos.
E te acompanham lá diariamente.
Me ouvem diariamente, são corintianos.
Corintianos, gaúchos, são gaúchos.
Cara, eles são apaixonados pelo Corinthians. Mas não é aquele desgosto do Corinthians, não. São apaixonados.
Roxo, literalmente, o corintiano. Roxo.
Vacilaram no time
do Maicon
e Vitória. Maicon e Vitória de Sapiranga. Cara, eu tô impressionado com a Vitória. Tô impressionado com a memória do Guilherme.
Não, eu tenho uma memória.
Cara, eu falo o nome, a primeira letra do nome, aquele já sabe quem é, fala o apelido, fala a cor da camiseta.
Eu sei, não.
Impressionante. O
filho
cara.
Da dona.
Tu não, sabe lá.
Cara. Impressionante, cara. Meteu o Faustão aqui, o filho da.
O filho da dona.
Sabe que isso é bom porque lá no passado as pessoas que mandavam mensagem pra qualquer rádio não conheciam o locutor. Hoje eu vou numa festa, todo mundo sabe.
Todo mundo sabe quem tu é e tu conhece muita gente lá também.
Eu conheço muita
Exatamente.
Gente.
Exatamente.
Então eu sei que o Marcos é a Vitória, são de Sapiranga, são os corintianos. Eu sei que o Lucas é o Ferreira, filho do Oneide, da Dirce. O Oneide já foi patrão do CDG da Lomba.
Olha aí, ó.
Eu sei tudo
e
isso.
E aí a memória vai andando.
Né? É, mas uma hora ela vai.
Nós estávamos falando aqui em Portugal, eu trabalho de Uber. Vida de imigrante não é fácil. Que baita história, Rafael. Pô, legal. Bom saber. E o Homero, que a gente falou agora, tá mandando um abraço aqui, dizendo obrigado pelos parabéns. Vamos agendar um churrasco aqui na chácara, mas o Gui é que tem que trazer o churrasco. Tem cara de pão duro, Homero. Não sei se vai rolar.
Não, a carne?
É.
A não, carne, ok.
A carne ele leva. Não, mas ele falou que o Gui tem que levar. Ah, não, ele tem que fazer. Desculpa, ele tem que fazer.
Então...
então não vai rolar.
Máximo um ovinho frito, assim, tá bem legal.
E olha o recado que ele tá te mandando aqui. Abraço pra esse baita cara. Não vou poder acompanhar até o final, pois tenho que acordar cedo pra acompanhar o Zé A5. Tá vendo? Então, tá na família aí.
Mas
tá
o Zé acaba às 7, então depois fica junto comigo.
Dá tempo. Vamos falar um pouquinho de comercial, cara. De que vive uma rádio hoje? Pra quem
de comercial?
Tá, é de comercial. Literalmente, a fonte de renda primeira exclusiva é comercial.
Comercial, eventos. No caso da 88 bailes já foi bem mais no passado, viu?
Nós pegamos, de repente, uma pós-pandemia, deu uma segurada, parece nisso, né?
Que mudou muito. A 88 fez baile aqui no parcão aqui de Sabranga, é o Imigrante, né?
Imigrante,
Parque do Imigrante. Fez baile, isso há 23, isso há 20, 15 para 20 anos atrás, na época de um cara chamado Cheirosão. O Cheirosão fazia festas aqui junto com o Silveira, que também é de Sapiranga, o Jota Silveira. Fazia festas de colocar tradição na época que ela era estourado.
Tradição do Michel Teló.
Michel Teló, tocou na 88. Gaúcho da Fronteira, o João Luiz Correia. Tinha garotos na época do Sandro e do Luiz, que tava estourado com a Gangue da Vaneira. Fazia festa ali de lotar, de colocar gente para fora. Só que hoje mudou tudo, né?
Mudou o cenário.
Mudou o cenário, é tudo muito caro. Como é que tu vai chamar hoje uma banda para vir tocar de graça? Tem como.
E nessa época rolava parceria?
Rolava.
Toca minha música aqui, a gente faz um baile lá da Tatal. Era assim que funcionava?
Não exatamente desse jeito. Tinha uma contrapartida, talvez... Talvez não, tinha uma contrapartida de dinheiro. Mas hoje tem banda muito cara, né?
Sim.
Mudou.
Pô, uma caras... banda de bailão é 15 cabeça pra...
É, uma banda de bailão...
Pra esse cachê
aí. Aí hoje tu tem que pagar a segurança, tu tem que pagar a portaria, tu tem que pagar a bebida, se tu for fazer uma festa aqui em Sapiranga, tu tem que pagar o PPCI, tu tem que pagar o aluguel, tu tem que pagar isso, tu tem que pagar as bandas, tem que pagar o camarim, se torna um evento muito caro. Muito caro. Muito
quer
caro.
Botar um rainha aí, nós estamos falando de 20 pila pra cima.
Pra entrar, a galera não vai porque tá caro.
É, hoje em dia esse cenário mudou realmente, né? Mas basicamente não é o comercial. Nós temos que ir pra rua, nós temos que vender
tem
e fazer
vender,
acontecer.
Não.
É o que a Lúcia faz
comercial. Lá. É o que a Lúcia faz lá. Foi muito bem. É o que vive de comercial. E um e outro evento, a rádio faz baile, muitos bailes, ou a grande maioria dos bailes é no Guevara hoje, Salão Guevara, que é parceiro. Uhum. O Guevara, a rádio está com 23, o Guevara está há 22 anos na rádio. O Guevara é o cliente mais antigo da rádio. É o Salão de Baile.
Voti, né?
Presidente Lucena.
Presidente Lucena. Presidente
foi lá que nós fizemos uma despedida de solteiro de um bruxo nosso uma vez.
Não, esse aí foi no...
Desliga aí, é só
Santa
pra mim.
Santa Cecília.
A rádio fazia baile no Santa Cecília. Vocês lembram do Hélio dos Passos?
Sim.
Fica comigo agora. Que já é morto, né? Morreu durante a pandemia. Não sabia. Esses dias eu soube também. Eles fizeram... A rádio fez um baile com Hélio dos Passos. Uma semana depois, ou duas, não sei, dele no Faustão. De ter que trancar a porta do camarim porque as mulheres queriam invadir.
Que isso, cara?
Pra ver Hélio dos Passos.
Hélio dos Passos, cara.
Que Deus o tenha.
Cria nossa, que Deus o tenha.
Era aqui de cima, não sei de onde, Caxias, sei lá de onde
dessa
era.
Serra aí,
da serra. A rádio fez baile do Silveira, conta essa história. O Silveira é um bom nome pra vocês trazer.
Olha aí, tá feito.
Silveira só
tá
não pode falar da vida pessoal dele.
Tá feito o convite aí. O resto tá liberado,
vida pessoal
tá ferrado.
Dele.
Então a gente já sabe a pauta, né? A vida pessoal do Silveira.
Se o Silveira falar da vida pessoal dele...
Tá feito o convite, inclusive ao vivo aí, Silveira. Se estiver acompanhando nós aí... Tá aí feito o convite, agendamos aí, vamos embora. Deixa eu te perguntar aqui, Castro, como tu vê também a entrada da internet, meio que, cara, entrou com tudo, né? Sim. O meio digital hoje. Então, vamos pegar um exemplo assim, uma dupla aí que tá começando. Ela pensa hoje muito antes de fazer o investimento na rádio, né? Como era antigamente.
Sim.
Antigamente ela ia bater na porta da rádio, toca minha música aí, tinha que ter uma negociação, o famoso jabá. Isso acontecia. Hoje ela faz um trabalho de impulsão digital.
Hoje não precisa mais.
Exatamente. É aí que eu te pergunto, cara. A internet soma ou não nesse processo, cara? E se tu hoje conduzisse, produzisse uma dupla musical? Tira o Gui Castro aqui, o radialista, né? O Gui empresário. Valeria a pena ele fazer esse investimento via rádio ou não? Eu vou pra internet.
Aqui na nossa região?
Vamos pensar na nossa região.
Vale.
Vale?
Vale, 100%. Vale 100%. A gente ainda é uma região... A gente é uma região de colonização alemã. Por que tem jornal aqui? Por que tem um impresso, jornal impresso? Porque o pessoal de colonização alemã, ele quer pegar, quer ler. Vai acabar?
É conservador, né?
Vai acabar. Vai acabar. O impresso vai acabar. A rádio ainda vai existir. A TV vai acabar, vai se reformular. O rádio ainda vai existir.
Eu acho até que está passando por esse processo.
Mas o rádio talvez vá se reformular também.
Já se reformulou, muito.
Sim, sim.
Hoje a gente depende da internet. Hoje a gente depende da internet.
Não tem internet, não opera.
Tchau, esquece.
88.7 tem live?
Não, por causa da música.
A gente tem esse
grande
problema.
Né? Ah, não é que a gente tem esse grande problema. 92 não tem live, 104 não tem live, Alegria não tem live, 88 não tem live, Atlântida não tem live, Caissara, nenhuma rádio de música tem live.
É verdade.
Porque corta pelo direito autoral.
É verdade,
derruba.
Mete uma música aí.
É, derruba, aí vai cair lá. Botou qualquer música, não tem direito autoral.
Acabou a live.
Tá, mas como é que o Pretinho transmite lá o...
Ah, mas daí eles têm música?
Não tem. E se eles botam a música é no máximo 15 segundos.
Ah, entendi.
Antes de derrubar.
O programa de rádio sem música não vai rolar, né? Então não...
Rola. Mas não é o que essas rádios fazem, né? É impossível hoje trabalhar com live. Não tem como. No nosso caso,
claro,
No nosso caso, coloca uma música do Luan Santana, 15 segundos,
Tá.
Acabou tua live.
Cai tua live.
Acabou tua live, acabou baixa, com toda certeza, o número de pessoas de envolvimento na tua página. Uhum. Então é bem complicado em relação a isso. Mas tu tem que viver paralelo a isso, fazendo o quê? Promoções no Facebook, interatividade no Instagram, no ao vivo do Instagram. Então tu vai indo por esse caminho.
Exatamente.
Senão, não tem como. Tu vai ficar preso no mundo que tu não pode usar. Vamos usar daqui a 10 anos, não sei. Espero que sim. Queria,
tem
né?
Tudo, tem todo.
Queria estar todo dia ao vivo lá, mas não dá. Não tem como.
Tá certo, é uma questão técnica.
Ia ajudar pra caramba se pudesse, né? Nossa.
Assim eu acho, né?
Porque eu tenho... Eu sou... Pá, eu me criei ouvindo rádio, né? Desde a Alegria até as rádios de rock que eu escutava.
E tu não tem curiosidade de saber como é que é o estúdio da rádio que tu ouvia? Ou da rádio que tu ouve?
Exatamente. E aí que entrava, porque...
Eu tenho isso todos os dias, porque eu gosto de rádio. Entendeu? Exatamente. Mas eu tenho isso todos os dias. Tá, mas... Pô, eu tô ouvindo o Zambiase. Tá, mas como é que será que ele tá no estúdio? Que cor é a camisa que ele tá? Tá, mas ele tá de chapéu ou não tá? Ele tá de perna cruzada ou não tá? Isso a live te proporciona, né?
Exatamente, eu tinha, eu assistia, eu ouvia o programa Y na Atlântida, isso lá em...
Forcolém, Fetter.
Uhum,
ah, verdade.
Heron Dalmolin.
Uhum.
E eu não fazia ideia como é que eram os caras.
É?
E daí depois o Fetter foi pra Pop Rock e fez o Cafezinho, que é antes do Pretinho, né? E ele que começou a fazer live, daí no site da Pop Rock.
Sim.
Nossa, pra mim, meu Deus, eu não tinha computador, né? Eu ia na Lan House a uma da tarde pra assistir os caras.
Eu não pensei que eu fazia live, mas era só entrevista, né? Entrevista, bate-papo, tudo.
Tu tinha algum segmento lá no jornalismo lá? Aqui?
Jornalismo, geral. Puro. Jornalismo geral, de entrevistar a prefeita, de entrevistar vereador, de entrevistar. Eu sempre fui muito persistente e sempre tive, sempre gostei. E acho que isso dá uma... Literalmente a palavra é uma tesão a mais de trabalhar. Eu sempre gostei de ter uma boa agenda, ou seja, ter bons contatos. Eu entrevistei presidente, entrevistei o ex-presidente, o atual na época, que era o Lula e o Bolsonaro, em uma semana.
Você entrevistou os dois?
Entrevistei os dois. Entrevistei todos os candidatos presidenciáveis. Foi do ano passado a eleição?
23.
Foi no ano passado?
Não, 22.
22.
22?
Todos os candidatos de 22 eu entrevistei em 21.
O padre também?
Não, porque o padre não na época ele não tinha.
A Simone? Ainda. Simone Tebet? Estava nessa pauta.
Entrevistei Simone, Ciro. Entrevistei já uma quatro.
Sem viés político, Lula ou Bolsonaro foi a melhor entrevista? Sem viés político.
Cara, os dois. É que os dois me prometeram uma coisa e fizeram outra.
Tipo o quê?
20 minutos. E ficaram 1h10.
O que é normal de político?
Não sei.
Pelo que a gente já passou aqui, é, né? Programa com político aqui, nós levamos 2 horas.
Eu não sei se isso é normal ou se isso é uma jogada. Porque, ó, tu tem 20 minutos, tá, de entrevista. E se a entrevista tá ruim, se as perguntas estão te... Tu vai dar só aqueles 20 minutos e vai falar, ó, obrigado. Agora se a entrevista é boa, tu tá entregando, tu tá jogando a bola pra ele chutar, ele fica 1h10.
Algum deles te surpreendeu?
Não.
Era tudo que tu já tinha conhecimento?
Não, é...
Olha a moral que a gente tá hoje, hein? Altair Lanzarino.
Ah, esse é uma lenda, hein?
Embaixador do Bailão.
É, esse aí é uma lenda, hein?
É uma figura.
É, esse é a figura.
Aqui, ó, eu sou fã desse piá pelo seguinte, porque ele luta muito, mas muito mais do que vocês pensam pelo gênero.
É.
Sou fã desse
piá. A gente batia bastante nessa tecla no bate-papo com ele aí. Ele não troca o gênero dele por nada. Ele abraça, né? De unhas e
pode oferecer o que quiser, pode oferecer uma moto lá. Não,
não vai dar negócio. Né?
Ah, mas é que uma moto é ruim, né?
Depende da moto. Depende da moto.
Ah, mas eu quero ler, eu quero pegar.
Não vem falar mal do produto aqui. Virei fã do Gui Castro no Kerb de Estância Velha, William Martins. Se foi no Kerb, tu deve ter alguma cena dele legal pra contar pra nós. Eu tenho uma de um evento 88.7 que eu vi ele imitando o Daniel. No
Daniel?
No, tu meteu aqui um...
Pai, eu nem... Onde?
Ah, ali no...
Né, na Club?
Ah, na Club.
Não lembro desse daí.
Pai, ele meteu aqui, ó, um...
Eu me amarrei,
eu digo, o cara manda bem, hein? Aí...
O Daniel tá com o título de melhor DVD de 2023.
Tá, não, mas foi muito bom. Ah, por sinal, muito bom. Faltou o Zezé lá, mas tá bom.
E o Leonardo.
É, também acho. Conheço algumas rádios de...
É, mas o Zezé também não é.
São Paulo, não, só um pouquinho. Nós derrubamos agora essa live aí.
Ah, eu não sei, cara. Eu acho que ele entende bem mais de música que a gente, cara.
Não, vou discutir com quem manja do assunto, né?
Não.
Sem viés político. Bruno ou Zezé?
Zezé.
Não, é que essa pergunta...
Pela história ou pela atualidade?
Pela atualidade.
Não, não se discute.
Pela atualidade, Bruno.
Também concordo.
Mas
pela história vai ser difícil bater o cara, velho.
Mas ninguém vai pagar o que tu fez há 20 anos atrás lá na despedida de solteiro do Santa Cecília.
Ah, que merda.
Tu entendeu?
Não vão,
o cara tem 30 anos de carreira, mas são 3 décadas.
Ah, teve história aquele dia.
Teve história, cara. Deixa eu vir pra cá que senão eu apanho em casa. O Leandro Lima, cantor, a gente já falou sobre ele.
Leandrão, sim.
Gui Castro, abraço. Conheço algumas rádios de... Eu acho que é São Paulo, né? Que transmite com imagem.
É, mas ele transmite com site.
É, tem um aplicativo, tá certo.
Band é uma que estreou agora. A Band transmite acesso aqui em qualquer horário.
É 24 horas de transmissão. Horas. Tá legal.
Tem um estúdio lá, de vez em quando vazio, de vez em quando cheio.
Mas tá 24 horas.
Tá transmitindo 24 horas.
Acho que o tempo do Boechat já tinha isso, né?
Mas sim,
era só o jornalismo. É, jornalismo. Tinha a rádio mesmo, né? Estamos esperando um convite do Gui para conhecer os estúdios do 88.7. Esse é o casal de Sapiranga, cara.
Eu adoro receber visita.
Então eles vão e Vitória.
Eles vão a hora que eles quiserem.
Eu já estive lá, cara. São muito receptivos. Vale a pena aí, ó. Tá feito o convite, então, pra vocês, viu?
A hora que quiser.
A hora que quiser. Inclusive, se quiserem, amanhã o Gui vai estar lá.
Tá lá.
Pontualmente, todo 8 horas dia. Entrando ao vivo. 8 horas começa?
8 horas.
Ah, que barbada, 8 horas, né? Pra quem começava às 5 da manhã.
Ele começa às 8, mas até...
Agora eu consigo esticar um churrasco até meia-noite, uma hora.
Dá pra dar uma esticada, é.
Que hora chega pra entrar no ar às 8? Dá pra chegar às 7?
Eu saio de casa às 6:30, por aí.
Ah,
é que eu aí é que tá, volta aquilo que eu falei. Eu sempre gostei de acordar cedo, então eu não me importo.
Não vai mudar, amanhã cedo tu vai estar de pé de qualquer jeito. Domingo faz programa, não? Domingo?
Não.
Só
não.
Domingo tu...
Sábado... Não. Eu faço sábado, eu faço com um sábado por mês livre daí.
Sim, aí no domingo é teu.
O domingo é meu.
Então tá bom. O Valtair Luiz da Silva Pereira. Esse tá fazendo uma pergunta aqui pra ti. Gui Castro, grande presença. Um amigo locutor quer trabalhar na 88. O que precisa fazer?
Vou falar com o Luiz e seu nome.
Vai na fonte.
Não precisa de muita coisa. Eu não tenho muita coisa, tô lá.
Não, mas tu é formado, tu tem formação.
Sim. Tem formação, tenho formação de rádio e TV, DRT, tô cursando jornalismo, acabando, inclusive. Então, não que necessariamente precise ter tudo isso. Não precisa ter tudo isso.
Só a DRT, não estava falando antes.
DRT é um número essencial. É literalmente um número essencial, é um registro.
Uma carteirinha.
Como tem de corretor de imóveis, é o...
Cresci.
Conselho Regional de Medicina, CRM, para médico.
Onde tu paga aí o DRT, tu paga anual lá também para te manter? Não paga?
Não.
Faz uma vez e acabou?
Tu paga só o sindicato. Eu não sou filiado do sindicato.
Tem opção, então tá tudo certo.
Ainda legal. Bem que tem, por enquanto.
Claro, estamos aí, né? Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu entra na rádio, tu tem liberdade fora do horário do teu trabalho ali, nas tuas mídias sociais e na tua vida pessoal para te vender o produto que for?
Sim, apesar de não vender, tenho.
Tá, e eu digo isso da seguinte forma. Se outra rádio te convidasse a trabalhar, tu poderia ou não?
Tu diz uma rádio daqui, por exemplo?
Exato. Vamos lá, Alegria. Alegria te quer de tarde.
Não.
Aí
não
tem
como, né?
Aí tu tem um contrato que não permite como, ou não? É uma questão de ética.
É uma questão até de se mancou, né? Não dá, né?
Mas vamos lá, eu tenho uma rádio e eu quero baú, eu gosto do teu programa. À noite,
lá
eu
vou fazer. Em Portão Comunitária, aí tudo bem.
Mas uma aí que vai dar um dado de audiência, não.
Não tem como.
Até que vai competir, né?
Não é questão de não poder. Talvez até liberariam, eu não sei, nunca aconteceu isso. Mas eu não faria.
Ah, mas raciocina comigo, tu trabalha durante o dia na Yamaha Vale.
E de noite tu vai trabalhar.
De noite tu vai pra Dafra.
É.
Ah, Dafra não dá, com toda, todo respeito.
Não.
Com todo respeito. a quem
mas
representa
é
a Dafra. Não, é isso aí, o raciocínio tá correto. Mas eu digo em questão a liberdade. Tu tem.
Tem.
Tu tem tua obrigação das tuas 3 horas lá.
Três horas no ar, né? Porque eu coordeno a rádio. Então eu faço toda a programação da rádio, passa por mim. Toda a contratação passa por mim, tudo passa por mim.
Opa, Valtair, é com ele. Valtair. Manda o áudio aí, Valtair. Aí nós já vamos começar a conversar do áudio.
Manda para comunicacão.
Olha aí, ó.
Vá, manda um áudio aí.
Deixa eu escorregar que é com ele a contratação, agora o Valtair vai seguir.
Não, passa.
Passa por
passa
ti.
Passa por mim.
Hoje tu é coordenador da rádio também, tu ocupa essa função.
Sim.
Que legal. Então o Alex Antônio só tá lá porque tu quer.
Não, mas porque ele é bom também. O Alex teve uma quase perdi, mas sabe quando tu amarra assim, pelo amor de Deus. Eu vou te
volta amarrar
aqui e não volta. Nossa, daí não, eu não quero perder.
O Alex é talentoso pra caramba, né, cara? Na verdade, cara, de todos os teus colegas lá tem um talento. Sim, a Val Paz,
todos têm. Todos têm.
A Val, que aliás, minha mãe acompanha todos os dias. Eu chego na minha mãe, ela tá acompanhando a Val lá. Perto do meio-dia, acho que é a Val.
Da tua mãe?
É, a Maria Edilce.
Dona Maria Edilce, se a senhora não me acompanhar.
Eu acho que ela acorda um pouquinho mais tarde, velho.
Ah.
É, tá aposentada, então lá pelas 10, 11 horas ela tá levantando. Mas em algum momento ela vai te acompanhar lá.
Tá certo. Né?
Ah, tá fácil aí, dona Maria.
Tá fácil, né, cara?
Ah, desmerece, né?
10, 11 horas, não. Espera aí, não. 10, 11 horas, não.
Não, eu tô comentando aqui. Ela 6 horas ela vai pra academia. 6 da manhã.
Ah, mas
7 ela
também
volta.
É ruim. Tem que ter um equilíbrio.
É, tem que ter um equilíbrio. Ela consegue fazer isso. Mas ela, eu chego lá, tá, ela tá no 88,7 e não tem erro. Tá. Cara, o bailão na tua vida. Tu comentou que tu também tem um apreço muito grande. Altair, já que o Altair
bailão,
tá aí.
Bailão é vida.
Porém, tu tem um pezinho no sertanejo. Que é...
Não, eu sempre tive pé no sertanejo. Sempre tive. Em virtude do vô, em especial. Dos avós, meus dois. Eu tenho o privilégio de ter os 4 avós ainda.
Eu de poucos.
Os 4.
Para poucos. É. Para pouquíssimos.
Até hoje, os 4 estão ali juntos. Uns mais velhos, outros mais novos, mas vamos lá.
Estão aí, mas estão
ali. Estão ali, peleando e vamos lá.
Te acompanham? Bom, o que faz rádio eu nem preciso falar, né? É lá e cá.
Todos me acompanham. Se a família não der audiência, estou ferrado também, né? Pelo amor de Deus. Todos me acompanham.
Estou privilegiado, mas por mim. É. Na minha família, eu vou dizer, ninguém está me dando audiência agora.
Ninguém tá comprando móveis lá também.
Só meus amigos.
E tu sabe que sempre gostei de sertanejo, sempre... lidei com o gênero, mas sempre ouvi bailão, porque é inevitável onde nós estamos tu não ouvir bailão com 4 anos de idade tu escutar. Eu tinha, deixa eu ver, 98, o Brilhação lançou em 2005 e essa imagem é nítida na minha cabeça, um CD com uma cidade assim, acho que era, eu não me lembro direito, acho que era uma cidade de capa, Brilha Som, Cidade, que era no Volney. Eu na época não sabia o que era, né? Mínima ideia que era. Mas com Querida Amiga, Alô e a Noite, Cama Vazia, Sou Latino-Americano, que esse CD rodou demais.
Cara, essas músicas são contemporâneas, daqui 20 anos vamos ouvir essas músicas.
Vamos ouvir essas. Exatamente.
É. E os meus pais. Pra mim é recente essas músicas na minha cabeça.
Exato. E os meus pais ouviam aquilo dia e noite. San Marino! Meu Deus do céu! San Marino.
Eu nem vou falar de JM.
JM tocou bastante lá em casa. JM tocou bastante. Mas em especial Brilhação. Brilhação foi... assim. Brilhação, me lembro dos meus pais ouvindo dia e noite, que eu não aguentava mais aquela versão remix do Querida Amiga. Que eles fizeram com o DJ, lembra? Querida Amiga.
Isso é bom pra carro, né?
Bah, aquilo era. Na época era moda.
Batendo placa.
É. Eu sei, tu passa na frente do Star, não tem, negão. É batata. Era, né? No tempo que eu era solteiro.
Eu não sei se tu entendeu.
Faz tempo, né?
Faz anos.
Então estourava, era estourado na época. Na época era estourada. Eu comecei a gostar, eu me lembro disso também, eu comecei a gostar muito de música sertaneja em virtude de um CD do Guilherme Santiago. Um CD que tinha Chovendo Estrelas, Azul.
É o auge deles ali.
Era o auge deles. Pá, um CD com a capa azul, inclusive.
É
com a capa azul. E eu fui conhecer eles agora por poucos meses atrás, inclusive novembro. Eles trouxeram, o Maciel da SG trouxe eles na confraria, porque eu dei a ideia de jogar para conhecer.
Deixa eu conhecer esses caras.
E apresentei eles lá, tudo.
Segundas intenções.
É, com segundas intenções.
Cara, eu acho um dos caras muito mal valorizados. Acho que a voz dele é absurda.
É lindo.
Do Guilherme, lindo. A dupla em si. E eles não têm, na minha opinião, reconhecimento no cenário.
Já tiveram mais.
Merece, na
já
minha
tiveram
opinião,
mais. Lá, já tiveram mais. Guilherme Santiago, o Guilherme Solimões estava estourado na época na Sola da Bota. Teodoro Sampaio também estava. Isso eu tô falando dos anos 2000, né?
Agora eu vi que o Gui não é raiz. Se
por
o
quê?
Gui fosse raiz, ele chamava Teodoro Sampaio.
Teodoro Sampaio.
Teodoro Sampaio.
Ah, Teodoro Sampaio.
Aí tem que ser índio velho, né?
Barbaridade. E daí foi dali que eu comecei a gostar do bailão. Na época tinha outras bandas. Na época era. Nesses anos era o auge do Samarino, do Negão e do Magrão. Era o auge do Brilhação, com o Turra e com o Volney. Era o auge do Passarela, com o Luciano. Era o auge do Rainha, na época do César, sozinho. Do Minha Rainha, do Padreco, acho que estava também na época.
O Rainha, que é a banda mais antiga.
Eu não sei se é a mais antiga, não é o Flor da Serra.
Cara, segundo o Altair.
É a mais antiga, então?
Ou o Altair deu o seguinte dado na batata, a maior de todos os tempos para ele, talvez.
Ah,
é.
Sim.
Tu concorda com esse dado? Tu concorda com esse... De todos
até
os...
hoje, sim.
É, não foi,
sim.
Não é a rainha que o Altair disse que tem mais de 100 anos?
Sim, mas sim, é que o Flor da Serra também tem uma... É meio é mesmo, mas também não muda nada. A qualidade dos dois são...
Absurdos.
São inigualáveis. E estava muito estourado no bailão, todas essas bandas que eu citei. Algumas não existem mais, o San Marino, não é que não existem mais, o San Marino não tem mais os dois vocalistas, que é o Negão e o Magrão, cada um canta por si só, tem o Chris que está lá, o Brilhação, o Volney não canta mais, está voltando agora ativa.
O Volney estava fora do mercado musical?
O Volney desistiu da música, né?
Mesmo? E está voltando?
Depressão total.
Tá brincando, meu querido. E está voltando essa informação, pô, legal.
Voltando.
Porque eu recordo.
E voltou na festa da rádio. No dia 1º de maio.
Que legal.
Eu liguei pra ele durante a semana e falei: bah, Volney, eu vou te fazer um convite, eu sei que tu não vai ir, mas eu vou te fazer. Tentei, né? Ó, vai ter a festa legal da rádio. Ele sempre gostou muito da rádio. Volney é radialista. Volney sempre foi radialista. Sabe falar. Aí eu, ó, seguinte, dia 1º de maio a gente tem uma festa da rádio no Kerb Distância, com a banda Rosas, que é o Nando, e com o Corpo e Alma do Wagner. Se tu quiser ir, tu não precisa subir no palco, a gente fica, arma um cantinho lá pra ti, quietinho, pra gente ficar lá. Sabe, quer saber de uma coisa? Eu vou. E foi lá e cantou em cima do palco. E parecia uma criança, sabe quando criança ganha brinquedo?
Voltou, deu aquele momento nostálgico.
Voltou aquele remember de pular todo fora do ritmo, de estar animado. E o Volney, o Volney, o que tem de música que o Volney estourou.
Cara, eu lembro, década de 90.
Só ali, a cama vazia já vale por...
Que isso, cara. Nós estamos falando. É aquilo que eu falo, daqui 20 anos vamos ver o cara.
Exatamente. 20 anos, né?
O Alex Antônio tem algum apelido lá? Porque ele tá um aqui, tá dizendo que
tio
tá...
Tio Tonho.
Tio Tonho, hein?
Na alegria, ele era o bebezão, né?
Marcelo, bebezão. Falou pra nós. Alex é o pior mau caráter que eu conheço.
O Alex, ó, temos um corte já, Éder, às 21 horas aí. O Alex é mau caráter, tá vendo?
Não, o Alex é mau caráter porque ele faz montagem. Ele pega as fotos do cara e fala... Ah! Se ele usasse esse lado de montagem dele para o bem, ele ganharia dinheiro.
Prefere sacanear? Cara, já que tu tá na coordenação aí, já que a Lúcia é uma excelente comercial, vou dar uma pitadinha agora aqui de... Tá picando aí um universo 88 e 7 bailão, né? Não,
o universo é da outra.
Um modo de falar, né?
Não tá a galáxia.
Galáxia
88. O que
sabe?
Tá faltando aí, cara?
Sabe que tá sendo feito agora? O Altair tá junto nesse projeto. E eu estou, querendo ou não, como é que eu posso falar? Me envolvendo? Não é me envolvendo, é divulgando. Vamos lá, porque eu gosto muito da pessoa que tá fazendo isso, que é o Nestor Brits, da NB. O Nestor, ele tem literalmente todas as bandas na mão hoje em dia. Todas as bandas na mão, que eu digo é a agenda. Ele está fazendo o Universo NB, agora em julho. Universo NB em comemoração aos 10 anos de empresa dele. Que ele está trazendo Corpo e Alma, Viu Seu, Banda Rosas, 0800.
Falo,
ele vai fazer um dia, vai fechar um espaço lá em... Acho que é Bom Princípio. Então, não sei se não é o pavilhão da festa, não sei. Não sei onde é que vai ser mesmo. Ele vai fechar e vai, ó, esse vai ser o meu dia.
Esse dia não vai vender chope.
Não, vai derramar chope. Nesse dia eu faço questão de ir de Uber.
Aí é que falo, cara. Eu sinto que 88.7 de repente precisava de um... Falo,
mas
cara,
é isso que eu... É isso que eu te expliquei antes. Mudou muito, né? Mudou demais. Então...
Faz um por semestre, alguma coisa
quem
assim.
Sabe.
Né?
Olha, quem sabe no segundo semestre.
Aqui vendo...
Pede pra ele dançar muito, Alex. Eu vi ele dançando na...
Eu tô falando que o mau caratismo dele alcança níveis.
Ele meteu um Daniel lá que, cara, foi eu me amarrei, foi bem top. Se tu tiver, Alex, algum meme, alguma coisa, manda pra nós depois.
Não,
na hora dos cortes a gente dá um alô pra gurizadinha aí.
Fora, o Alex tá fora.
Ô, cara, ele é teu coordenador, né? Então se liga.
Eu olhando de fora.
Mas o problema é que eu tenho que respeitar o Alex, que sexta-feira eu saio de férias, o Alex assume meu horário.
Ele assume teu horário. Pô, Alex, então ele faz os dois programas? Vai fazer com o PC e já assume.
Não, daí ele só faz o segundo
só
horário.
Só faz o segundo horário.
É.
Ah, pode
acordar. Não foi judiado meu bebê, né, cara?
Melhor não, né?
Melhor não.
Inclusive, o primeiro programa da manhã é só jornalismo, né?
Com
notícias
música.
Notícias,
né?
Ali com música.
Com música.
Não tem nenhum programa no 88.7, hoje não tem música, né?
Todos têm.
Isso aí.
É tá faltando um programa 87. De conversa, vamos lá.
Um podcast do Guilherme.
Tem um. Não tu é leva só
convidados
conversa.
Lá, tu leva
sábado,
convidados.
Sábado à tarde. Música. Sábado à tarde. É,
acompanho lá, tem trabalho parecido.
Tá batendo bons números, por incrível que pareça.
É, o bom números é o quê pra ti?
Bons números no Ibope.
É, não, nós estamos falando de quantas mil pessoas.
Ah, bastante gente.
É, tá vendo. Ele não quer falar, gente, mas nós estamos falando de
gente,
40 mil gente. Pessoas que acompanham.
E daí eu recebo, durante uma hora, eu recebo lá o Regis, nós vamos falar da vida do cantor Regis, claro. Da, do sei lá, da banda dos Cupincha, nós vamos falar uma hora da vida
toca
dele.
Pra mexer a banda dele.
E aí ele vai pedir, eu rodo mais ou menos 7, 8 músicas que ele gosta de ouvir. Não precisa ser dele, não, ele não precisa cantar. Mas a gente vai contar a história do Regis e rodar as músicas que o Regis gosta de ouvir. Uma ideia diferente.
Bem legal.
E não tem nenhum arquivo, aliás, surge uma ideia, quem sabe, para esse espaço, de cantores de banda. Bailão não tem nenhum arquivo... de histórias, sim. Né? Eu tô criando um que uma hora vai se esgotar. E é muito curto o espaço para fazer isso. Mas eu já recebi o Pino, o Clayton,
Clayton Borges?
Clayton Borges. Clayton Borges, yes. O Negão já teve comigo, do San Marino.
Pô, talentosíssimo.
É, e o Turra já teve comigo, o Volney já teve comigo. Já recebi muita gente lá.
Essa turma aí tá fazendo...
E eu gosto sempre de frisar que a rádio ela precisa, e ela não estava acontecendo isso, mas a rádio ela precisa ter as bandas dentro dela. As bandas precisam ter a rádio dentro da banda e as bandas precisam estar dentro da rádio também. Ou seja, frisando que toda semana tem que ter uma banda lá passando. Lá, porque toda semana os caras vão estar tocando no Neo da Charlau, vão estar tocando no Star em Sapiranga, vão estar tocando num... uns 5 estrelas, toda semana vai ter alguma banda circulando aqui pela região. Passa lá na rádio, vai lá, bate papo, entra lá, 10 minutos, vai embora. Não tem importância.
Uma ideia, essa essência da rádio é essa, né? Cultiva mínimo, isso, mantém
o mínimo
isso.
Que eu posso fazer é receber o cara. E rodar a música do cara. É o mínimo que eu posso fazer.
Essa seleção de músicas, do que vai tocar, é definido pela rádio? A rádio tem alguma... Você que decide, é essa música que vai bombar.
Amanhã, das 8 da manhã às 20 horas, tem uma relação, vai tocar.
É, tem uma relação, mas tem muito espaço para ouvinte.
Claro, claro.
Muito não. Muito mais do que a pessoa imagina.
Sim, o cara vai ligar lá pedir ruído.
Mas
não
tipo,
vai tocar,
das 10 até as 5 da manhã, só toca o que está programado. Vou dar um exemplo.
Uhum.
Não tem ninguém na rádio. Né? Domingo, depois das 7 também, só toca o que está programado. Mas domingo de manhã é feito só pro ouvinte. Meu programa de manhã é só feito pro ouvinte. Rodo música que eu quero, rodo.
O cara quer te ouvir, né?
Normal.
O cara quer aquela resenha, eu quero que...
É. Eu rodo a música que eu quero, eu abro a música do programa com a música que eu quero. A volta em espaço das 11 do meio-dia que é só de ouvinte. E daí tu vai intercalando o que tá programado, o que vai rodar. Sempre uma sertaneja babando, uma sertaneja babando.
Essa interatividade ela é essencial, né? Pra manter o cara nativo contigo. Ele quer ouvir o nome dele na rádio.
O cara não quer ouvir o nome dele na rádio, o cara quer ouvir a voz dele na rádio.
É isso aí. Abre meu áudio aí. É isso aí.
Muitas rádios não fazem isso. Muitas não, a maioria não faz isso.
Eu vi que tu antes tocou no assunto assim o Thiago até tocou, bom, a rádio vai passar por uma transformação. Tu rebateu, tu disse, não, já passou. E...
Não,
por forma de... Não é de defender. Eu acompanho ele, eu acho, e até tenho receio, não vai acabar.
Não.
Mas que ela vai diminuindo o espaço aos poucos. Né? O meio digital vai tomando conta de uma forma que a gente acaba
mas
perdendo.
Mas daí a gente vai aumentar no digital.
Exatamente, tem que acompanhar esse lado. Né? Então eu te pergunto hoje uma referência tua no meio de rádio ou no meio da comunicação. Enfim, a nível que tu queira, estadual, nacional, enfim, fica a teu critério. Né? E se tu tem esse receio da rádio realmente perder espaço no mercado?
Não, receio de perder não. Não, a gente vai se adaptar. A gente vai não, a gente está se adaptando. E referência... Eu vou usar a Zambiase. Referência não tem outra melhor. Zambiase e Macedo. Não existe.
Cara, eu vou fazer um comentário aqui. Pode ficar. Macedo meio azedo, cara.
Não, é o Macedo.
Pô, caralho, eu não consigo ouvir em 15 minutos.
O cara acorda às 4 da manhã.
Não, porque.
Não. Mas não é esse o problema. Acordar
já percebeu
horas
que
da manhã.
Eu tenho problema com acordar cedo?
É o perfil dele.
Mas, ó, o Macedo é. Demais.
Pra eu queria ter essa opinião.
Pra quem gosta de rádio, Eu não tô falando da opinião dele. Eu não tô falando.
Tu tá dando teu feedback.
Isso. Eu não tô falando da opinião dele, que em quase 90% eu discordo. Eu não tô falando do jeito que ele fala ou trata as pessoas. Não, eu tô falando do jeito que ele conduz o programa.
Performance.
Pelo amor de Deus. Tudo bem, ele tem uma gaúcha por trás, ele tem às 6 horas da manhã, tem 80 repórteres na rua. Só pra ele chamar. Eu na BC tinha um.
Pra ver a dimensão, pra quem tá acompanhando nós saber como é que funciona.
Na atualidade, eu tô indo pro trabalho, eu ligo e penso, vamos ver lá na gaúcha, lá quem que a Jane Guerra tá xingando hoje. Aí sempre tem um prefeito, um secretário de alguma coisa.
Isso faz parte.
Aí você estuda o programa.
Mas o Macedo é...
Ele e o Zambiase, pra ti, são duas referências.
Ah, o Zambiase, né? O Zambiase, eu nunca tive contato com o Zambiase até um ano atrás, um ano e pouco atrás. E aí um amigo meu me mandou, não sei por que, cargas d'água, ele mandou alguma coisa do Zambiase. Eu falei, bah, tu sabe que eu sou fã do Zambiase? Um amigo meu que é amigo do Zambiase, o Jasper, Gilberto Jasper. O Giba, trabalha hoje no... Ele é assessor do Tribunal de Contas do Estado. Ele foi assessor do Rigoto, do Brito, do Antônio Brito. Ele foi assessor do governador. Ih, tem uma história inacreditável. Tem histórias inacreditáveis. Envolvendo laque de cabelo para governador. Diaba 4. E aí eu falei, bah, eu sou fã... Hã?
Isso é legal. Isso é
as histórias do Jasper na época que ele viajava com o Rigoto. Do Rigoto da esporro dentro de avião. Ah, sensacional. E o Jasper, ele mandou alguma coisa do Zambiase. Eu falei, bom, eu sou fã desse cara, assim, acessado. Ah, sou amigo dele. Me manda aí alguma coisa dele, que me manda o áudio, não sei. Eu pensei, meu, eu tenho um quadro dele quando ele concorreu a deputado. Eu tenho, não, perdão. Meus avós têm, porque aquele quadro vai ser meu um dia. Meus avós têm um quadro dele quando ele concorreu a deputado estadual pela primeira vez. 14, não sei o que era o número dele. E eu fiz um vídeo, ó, Zambiase, estou aqui com o teu quadro, sou amigo do Jasper, um grande abraço para ti, obrigado aí, pelo que tu faz pelo rádio, tá, tudo bem, beleza. Mandei vídeo pro Jasper e, mas nem aí, vai, certo, vai, literalmente, cagar para mim, não tô nem aí. Daqui a pouco eu tô indo para casa, meus avós moram, eu parei num posto, aí meu celular, Sérgio Zambiase, no WhatsApp aparece o nome, né? Ó, recebi teu vídeo, muito obrigado, babá, sei quem tu é. O Jasper já tinha falado pra ele, né? Sei quem tu é. Espero tua visita um dia. Opa. Aí troquei mensagem, tá? A gente troca mensagem seguidamente. Ele manda bom dia, legal. Manda bom dia. Ou eu tô indo pra rádio escutando ele. Bom dia. Bom dia. Ele tá meio doente agora, tá com uma doença que tá se tratando. Vai passar por mais essa. Então, pô, tu ser amigo da pessoa. Pô, não tem isso com Macedo. Não tenho isso ainda com azedo, que
e
é
nem
meio...
vai ter, porque ele é azedo, cara. E me bloqueou até no Twitter, né?
Ah, mas por que
não, será? Eu troquei uma ideia. Ter... O assunto foi futebol uma vez. E ele não, o cara de simples não concordou comigo. Pum. Disse, vamos ver o que ele mesmo me bloqueou. Assim,
mas eu vou bloquear este rapaz. Era política.
Cara, não, nós estávamos discutindo sobre Kaká e Oscar. O Oscar tava no Inter. Não fala pra ninguém. Eu acho que ele é colorado. Acho que ele...
Ah, isso eu não sei.
Eu tenho quase que certeza. E aí um dia eu disse, cara, tu vai comparar Oscar com Kaká. Ele veio, não tira de contexto o que eu falei na rádio lá, se tu não entendeu, o problema é teu, assim. Eu disse, calma, Macedo, teu time é vermelho, tu tá vermelho também agora. Disse, acabou o assunto e bloque. Cara, eu perdi um pouquinho do encanto que eu tinha, eu estava todo dia de manhã, o Macedo. Mas enfim, tá respondido, tá resolvido.
Comigo não vai acontecer isso, porque eu não gosto de futebol.
É, então...
Assisto futebol e sou colorado.
O que tu acha da defesa do Inter?
Dessa não acho nada. Essa
eu não acho nada. E fiz futebol, né? Na BC fazia futebol. Na torcida. Entrevistava os bêbados.
Bé, que baita negócio.
O tempo que podia beber, né?
Não podia mais.
Ah, não podia mais.
Já entravam bêbados.
Já entravam. É, não, o que acontece
pior,
hoje?
É pior, eu acho.
O que já acontece hoje, com certeza, com alguns integrantes dessa mesa, inclusive.
De fato.
A gente vai chegando, Gui, ao final desse programa, desse baita programa, dessa aula de comunicação que tu nos deu hoje, dessa galera que nos acompanhou. A gente vai dar um alô para os nossos patrocinadores e em seguida a gente retorna para te dar um alô final, pode ser?
Boa, pode ser.
Então tá bom.
Então pessoal, agradecer quem ficou na live, o chat bombou hoje.
A galera.
E também agradecer o pessoal que cola sua marca conosco e nos ajuda já a manter esses 102 programas vencidos e felizes, né? De muita entrega, muita sabedoria e muito conhecimento que todos os convidados nos passaram. E com certeza 90% dessa gente que passou por aqui é mais inteligente que a gente, né?
E essa é a ideia.
Agradecer então as empresas que colam conosco, que são Glee Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, @GleeMakeupHair. Espaço de coworking, eco, salas, escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, @eco.work. Reformular Italínea, toda a credibilidade e confiança da maior empresa de imóveis planejados da América Latina. Segue lá no Instagram, @reformularitalinea. Munar Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, @munariveículos. DLM Construções, quer investir em imóveis? Segue lá no Instagram, @DLMConstruções. Clipar Alpinismo Industrial, trabalhos nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue lá no Instagram, @Clipar Alpinismo. E Regis, puxa o saco do cara, hein?
Cara, sim. Porque eu, como apaixonado por comunicação e comunicadores que sou, quando tenho na minha frente uma pessoa talentosa, do tamanho do Gui.
Grande.
E literalmente grande, mas de talento, cara, e com uma história gigante. O cara que com 25 anos, hoje é amigo dos Zambiás, começou lá com o Caboclão.
Fã do Azedo.
Começou lá com o Caboclão Murici e só com... Cara, ele tem uma carreira ainda toda pela frente. Já hoje coordena a Rádio 88.7 com muito talento, diga-se de passagem. Então a gente não tem outra coisa não se dizer. Parabéns pela essência, né?
Muito obrigado.
Porque assim, ó, pra se manter a rádio onde ela está, e eu digo a nível geral, ela precisa de pessoas como tu que são apaixonadas pela rádio. Né? Pra quem não sabia, então, que tem, ele tem na essência o avô, ele tem na essência o pai lá que gosta da rádio, mas não é o cara que
pai
vai
mãe,
lá, pai e mãe.
Gosta de acordar cedo.
É, um cara que tem uma coleção lá de 5 mil. Cara, é absurdo essa coleção dele, deve ser algo absurdo.
Long place.
É algo de se parar lá e meditar. Então, eu tenho que te agradecer por manter a rádio nativa, eu como consumidor de rádio, como que sou, né? Assim como aquele dia eu agradeci o Altair, né? Porque ele briga pelo segmento do bailão com unhas e dentes. E o Gui, aos 25 anos, tem essa notoriedade, se tornando aí disparado um dos maiores comunicadores do estado. Gratidão por tirar uma horinha da tua agenda, né? Embora vizinho de cidade aqui, morar aqui pertinho.
É pertinho, né?
Campo Bom. Gratidão por comparecer aqui, engrandecer esse programa, enriquecer esse programa. Cara, e todo sucesso do mundo, não para jamais e bora lá, irmão.
Eu acho que esses dias eu tava falando com o Turra sobre isso. É uma... Alessandro Turra, do Brilha Som. É uma baita responsabilidade estar com 88 na mão. Nossa Senhora. Mas eu não... É, a gente que tá no dia a dia, e vocês estão no dia a dia, tá vendendo moto todo dia, não dá muita bola. Mas a força e a marca que tem, que tu vende, é muito grande. Muito grande. E a 88 é tão grande que de vez em quando a gente termina, eu termino o programa lá com, sei lá, 300, 350, 400, dependendo do dia, quinta, sexta, sábado, é os dias que mais bomba a mensagem, né? Porque tá chegando o fim de semana, a pessoa já tá
no naquela, clima, né?
Pai, eu vou ter que ligar ali pra ouvir um bailãozinho, pra ver, pra me animar, pra porque ver sábado de noite. Então a pessoa se anima mais. É, então bomba mais, então a gente acaba não atendendo todo mundo, mas conhecendo muitas pessoas como ontem. Hoje é dia 15, ontem dia 14 eu tive na Festa da Batata, subi lá com o Cláudio, que é pai do Rafa, subi lá no palco e tu descer do palco e tantas pessoas, ah, eu te ouço, vem, vai, tira a foto e vai, e fala, e eu sou meio turrão, as pessoas têm meio medo também de chegar perto de mim, mas eu sou queridão, eu tenho cara de brabo, mas não sou brabo, diferentemente do Mazedo. E a gente não tem nem noção da força que tem a 88. Então eu com 25 anos de idade tô bem feliz.
Que bom, cara, que bom.
Bem feliz.
É, eu acho que 88.7 também com resultado e acredito que é uma troca de trabalhos aí que ambas um faz para o outro, né?
É, com certeza.
Então, cara, gratidão. Para quem quiser, esse programa vai estar na eternidade aí no YouTube, pro resto da vida. Amanhã nosso produtor já larga ele em todas as plataformas digitais, não tem desculpa. Nos intervalos lá do rádio do Guilherme, lá tu pode acessar aí o Deezer, enfim, todas as plataformas e ouvir de novo esse programa em algum momento da sua vida. Gratidão a todos que nos acompanharam de forma ao vivo, nessa galera aí. Dá pra ver que o Gui é um cara muito querido, tem muitos amigos aí. Tem os seus inimigos aí também, o Gui, aliás, o Alex Antônio.
Ah, o Alex Antônio.
É, né? Essa gurizadinha aí que eu conheço, tá na lista, né?
Tá na lista.
Amanhã vai ter reunião lá, Alex, te liga, hein? Mas é férias aí, né? Fica pra depois das férias, então vai dar uma curtida aí. E Punta Cana, Dubai, pra onde vai?
Eu vou sábado, eu vou a trabalho sábado pra Santa Catarina. Vou na gravação do DVD do Magrão.
Bah, legal, do Samarino, é?
Do Rogério Magrão. Vou na gravação do DVD dele de 10 anos. É, ele me convidou, representando a rádio. Quer vir? Eu não quero, eu vou. Então vem, tá tudo certo, tá? Vem, só vem. Tem lugar aí pra ti. Tá, então vamos lá. E eu saio de lá, vou a Piratuba. No domingo eu vou a Peritiba, num Kerb, um dos maiores Kerbs de Santa Catarina. O Kerb de Peritiba é muito famoso. com o Passarela. E depois eu desço a Erechim e fico lá com a turma do Passarela, visitando Erechim ali, aquela região.
E aí? Visitando. Cara, nas férias vai curtir a essência.
Eu vou, do nas férias eu vou. Eu quero ver se eu dou um pulo em Santa Rosa, visitar o Magrão também.
E aí tá tudo certo. E aí,
nas férias vai fazer um pezinho no bailão.
Olha aí, tá vendo? Mas então, eu tá até dia primeiro, tem muito baile pra visitar, rapaz.
Vai dançar bailão, dói as canelas.
Sabe que esse fim de semana eu fui no. Esse fim de semana eu saí no sábado, fui no Perth e no. E outro fui na Festa da Batata, eu não bebi nada, tava dirigindo, né? Aí eu tava pensando, pá, esse fim de semana eu tô me segurando, porque no outro eu não vou dirigir, mas quero atolar o pé.
E não tem que cuidar da voz?
Não! Até,
mais detalhe.
Mais esse detalhe, agora tu me lembrou de um detalhe legal, cara. Tu é gente boa.
Obrigado.
Então, gratidão, meu Lúcio. Fica com Deus. Gratidão total. Boas férias pra ti.
Muito obrigado.
Galerinha, fiquem com Deus aí e até segunda-feira que vem.
Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma moral pros guri. Valeu!